política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto que está sendo discutido em todos os setores da sociedade brasileira. Aliás, sempre foi, mas agora com muito mais incidência, porque o Congresso Nacional está debruçado novamente sobre a questão da maioridade penal. A diferença é que agora algumas tramitações elas acontecem num ritmo diferente. Só para se ter uma ideia, o Congresso já debate esse assunto da redução da maioridade penal há 40 anos. Já foram apresentar, aliás, já 22 anos de tramitação, de discussão no Congresso Nacional. E já foram apresentados mais de 40 projetos pretendendo fazer uma reforma no sistema prisional brasileiro, mudar as leis do Brasil, mexer na Constituição, porque é preciso mexer na Constituição, e desses 40 projetos, quase todos eles não passaram das comissões, porque foram considerados, inclusive, inconstitucionais. Existem pontos na Constituição Federal que são como pedras, não podem ser removidos. E aí, quando se fala em redução da maioridade penal, sempre há questionamentos múltiplos nesse sentido. Mas, nesse caso agora, essa PEC especificamente, que está sendo discutida agora, ela acabou passando na CCJ. E há possibilidade real hoje no Brasil de que a lei possa vir mudar e a maioridade penal possa ser reduzida de 18 para 16 anos. Se fizerem um plebiscito, se forem consultar a população brasileira, vão perceber, e dados e pesquisas já mostram isso, que cerca de 90% da população é a favor da maioridade penal. A gente não conseguiu entender até agora por que os nossos representantes políticos, que deveriam estar lá justamente para cumprir com aquilo que é de vontade, de desejo da sociedade, por que eles não conseguiram ainda assimilar isso, né? E o porquê de tanta demora na aprovação dessas leis, só agora, como eu disse, depois de 22 anos de tramitação, de discussão, é que começa a ter um certo avanço. A maior parte dos países elas já impõem responsabilidade aos menores. Existem países que impõem responsabilidades a crianças de 10 anos de idade. Lógico que no Brasil, com a nossa cultura, a gente não vai chegar a esse extremo. Mas é lógico a gente perceber que onde há discernimento, precisa haver também responsabilidade. Se o cara de 17 anos, ele tem em sua consciência esse discernimento, esse poder de saber aquilo que é certo e o que é errado, de saber diferenciar isso, se ele tem um discernimento de saber que com a mão numa arma ele tira a vida de uma pessoa, então ele precisa ser responsabilizado por esse ato. E aí não há estudo científico, nem razão social, nem nenhuma teoria que mostre que um cara de 16, 17 anos não tem esse discernimento, não tem esse poder de escolha. Tem esse poder de escolha. Tanto que decide pelo futuro do país quando vai nas urnas e representa lá com seu voto. Se ele tem esse poder de escolha, lógico que ele tem também, deveria ter também a obrigação de pagar pelos seus erros quando escolhe, por opção, cometer um crime. É lógico que existem várias situações, mas se a gente for discutir no montante dela, nós vamos chegar à conclusão de que esse poder de discernimento do jovem, do adolescente, ele faz com que ele cometa crimes hediondos, né? Tem os que entram no crime de carona, mas existem a maior parte que estão na vida do crime por vontade mesmo. E o país precisa dar uma resposta a isso. E não há uma resposta mais exata do que a penalidade. A redução da maioridade penal, ela não vai resolver o problema da violência no país. Com certeza não. E os que defendem a permanência dessa maioridade nos 18 anos argumentam muito isso. Mas não é questão de solução, é questão de pena, é questão de punição. Quando se fala na redução, se fala que os crimes cometidos por pessoas acima de 16 anos possam ser punidos. Essa é a grande questão. Porque no Brasil nós temos hoje um salvo-conduto antecipado. O cara comete o crime já sabendo que não vai ter punição. Nós tivemos aqui em Santa Cruz esse caso de bastante repercussão da garota Lauane, de 2 anos de idade, que recebeu um tiro na cabeça. E toda a história desse crime, toda a cronologia dos fatos, ele tem de uma ponta a outra a participação de menores. Por que de uma ponta a outra? Porque as desavenças que começaram entre as famílias foram motivadas por 2 indivíduos de 17 anos. E aí um desses indivíduos tentou matar o outro e o outro conseguiu fugir. E nesses tiros, 2 pessoas foram atingidas, entre elas a garotinha de 2 anos de idade. Depois houve uma tentativa de coação à família do autor, onde foram lá também disparar um tiro nas portas, pegou no avô, que não tinha nada a ver com a história. Há informação que o cara fugiu e que teve a ajuda da família para fugir, que inclusive um parente estava já planejando levá-lo para São Paulo. Houve há todo um acobertamento por parte da família. E é porque ele está acobertado pela lei, né? Está acobertado pela lei. Mesmo assim, a família foi conivente a ponto de tentar fazer com que ele prendesse fuga. Agora, em que mundo nós estamos? Porque na entrevista que foi feita depois com o delegado, ele disse o seguinte, que no máximo haverá uma pena de não é exatamente, não é prisão, né? É tratamento, é uma pena alternativa, é um internamento, essa é a palavra que é utilizada, há um internamento de no máximo 3 anos de idade. A Constituição brasileira prevê que se a pessoa tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela pode cometer quantos crimes cometer, mas essa imputação desse tratamento, dessa internação, não pode superar 3 anos. Não pode ser mais que 3 anos. Então, se esse menor, aqui em Santa Cruz, tivesse, além de acertado o tiro na garotinha de 2 anos, matado a mãe, matado o pai, matado outro menor, outras pessoas, estivesse passando nas ruas, ele não seria imputado em mais de 3 anos. Então, a nossa Constituição Federal, ela está tosca, ela está caduca. E é preciso realmente que haja essa reformulação. O que preocupa é que algumas coisas começam a surgir e quando se fala nesse assunto, né, aparece muita defesa também. Apesar dessas defesas estarem na contramão dos anseios da população, que é quem sente na pele os efeitos da violência todos os dias. A ONU publicou ontem uma nota dizendo ser contra a redução da maioridade no Brasil. O mundo inteiro considera, e evidentemente que a gente não tem um entendimento diferente, considera a ONU como instituição respeitadíssima em todo o mundo, instituição que promove paz, não resta dúvida. Agora, os motivos, os argumentos nessa nota que foi divulgada ontem pela ONU para ser contrária à redução da maioridade penal no Brasil estão equivocados. A Organização das Nações Unidas diz que apenas 0,0113% da população, ou seja, menos de 0,01% dos jovens no Brasil, dos adolescentes entre 16 e 18 anos, é que já teriam cometido atos contra a vida. Trazendo isso para números de fato, tirando do percentual e transformando em números, dá algo em torno de 2.730 jovens que teriam no Brasil cometido os atos contra a vida nos dias atuais. É evidente que esse número está equivocado. Nas ruas a gente sabe disso, a gente percebe isso. E aí a ONU está descartando todos os outros crimes, assaltos, roubos, e considerando apenas os atos contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio e latrocínio. Mas mesmo assim não dá para a gente acreditar que esses números estão certos. Porque quem acompanha o dia a dia policial sabe que se a gente pegar só Pernambuco, a gente já vai ter um quadro muito maior que esse. Mais que 2.700 e tantos jovens entre 16 e 18 anos praticaram atos contra a vida. Então não dá para aceitar que esses números, esses dados são reais, né? E quando a gente se depara com dados envolvendo a segurança pública, a gente já desconfia. Né? Porque na rua a gente sabe que não é bem assim. Então, apesar dos argumentos, apesar dos fatores, mas a dimensão do problema, ela é muito grande. E acho, sim, que o Brasil deveria se inspirar em outros países, em modelos de outros países também, para tomar suas decisões. E, principalmente, que a população seja ouvida. Porque, apesar dos modelos de outros países existirem, mas os nossos problemas são nossos. A nossa realidade é cotidiana nossa. E a nossa população que sabe o que sente na pele, os efeitos da criminalidade. Então, é importante que as pessoas não deixem esse assunto cair. Nós estamos num momento importante no Brasil. Há, sim, o posicionamento contrário da ONU, mas já houve uma sinalização positiva no Congresso Nacional. Que os nossos políticos tomem vergonha na cara e passem, de fato, a legislar conforme aquilo que a população pede, conforme aquilo que a população está sentindo. O deputado que anda de carro blindado, talvez ele não saiba o que a população passa na pele nas ruas. É preciso que essa voz seja ouvida e que esse assunto não caia, né? Apesar de inclinações contrárias, como a que aconteceu ontem, nessa nota que foi divulgada pela ONU. Quem sabe o sentimento da população brasileira, quem sabe é a população brasileira. Os nossos problemas somos nós que temos que discutir.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 19 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, Romenick, só para a gente se prolongar um pouquinho nesse assunto, depois a gente passa para a política local. Estão em todos os jornais essa nota da ONU, mas eu vou trazer aqui com base no querido jornal O Globo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil, se manifestou ontem contra a redução da maioridade penal. Em nota, a entidade disse ver com preocupação a tramitação no Congresso de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que diminui a idade de 18 para 16 anos, a idade penal. A ONU destaca que, de acordo com dados oficiais, apenas 0,013% dos 21 milhões de adolescentes no Brasil já cometeram atos contra a vida, o equivalente a 2.730 jovens. Conclui que eles são mais vítimas do que autores da violência. O sistema ONU condena qualquer forma de violência, incluindo aquela praticada por adolescentes e jovens. No entanto, é com grande inquietação que se constata que os adolescentes vêm sendo publicamente apontados como responsáveis pelas alarmantes estatísticas da violência no país, em um ciclo de sucessivas violações de direitos, diz o trecho da nota. Romenick.
Ney, veja só. Eu sou a favor das políticas públicas para criança, adolescente e jovens. É, não será fácil para o governo federal, para um governo estadual, para um governo municipal, aprovar um projeto de redução da maioridade penal. Por quê, Ney? Porque a partir do momento que a presidente Dilma dá o aval à medida provisória que está passando pela Câmara Federal e pelo Senado no intuito da redução da maioridade penal, é reconhecer que o sistema de políticas públicas para a juventude, que o sistema de políticas públicas para a criança e o adolescente é falho e não está dando certo. É reconhecer tudo isso, né? A ONU está em seu direito de ser contra a redução da maioridade penal. Eu vou ser bem sincero. Eu já fui contra a redução da maioridade penal por acreditar que só vai haver uma solução a partir das políticas públicas, que as políticas públicas para criança e adolescente sejam colocadas em prática. Eu já fui desse time que é a favor das políticas públicas. Ainda sou. Contudo, nós observamos no nosso país, no nosso estado, no nosso município, que essas políticas não estão funcionando. E até que um dia essa política pública venha a ser colocada em prática, que essa política pública venha a servir, muito cidadão de bem vai morrer na mão de jovens, na mão de crianças e de adolescentes. Muitos vão sofrer consequências de assalto, de roubos na mão de jovens, de crianças e adolescentes. Até porque a gente observa hoje que a estrutura dada por um traficante a uma criança dessa é mais confortável do que a estrutura da escola. Até porque a estrutura que às vezes um traficante, um marginal dá a uma criança dessa, rentalmente, é mais vantajoso a curto prazo do que a escola ou de qualquer política pública voltada para criança e adolescente que um governo municipal, que um governo estadual, que um governo federal dá hoje em dia. E aí, até que uma política pública para criança e adolescente de fato seja concretizada em nosso município, em nossos municípios, em nosso estado, em nosso país, não for colocada, não for concretizada, não for colocada em prática, a gente vai ficar à mercê dessas crianças e adolescentes. A gente vai, e você tocou muito bem no assunto, e eu acho que deve haver a universalização da idade, porque eu não acho o cara não ter a condição de, a noção de ter pego uma arma e ter matado um, ou ter praticado um assalto, mas pega um título de eleitor, que é importante, e vai numa urna e votar, saber escolher seu representante. Então, eu sou a favor da universalização, enquanto não for colocadas políticas públicas para criança e adolescente, de fato, eu sou a favor da maioridade penal. E aí sim, da redução da maioridade penal. E aí sim, para poder consertar as políticas públicas que estão falhando no nosso país. Eu sempre fui criticado na faculdade, Ney, por ser contra as cotas. Eu acho que todo cidadão tem a capacidade de chegar aonde quer. Eu terminei meu ensino médio faltando professores de química, física, biologia aqui no Luiz Alves. Hoje é uma referência, mas quando eu terminei a primeira turma do ensino médio, faltava tudo isso. E eu lutei para chegar numa universidade pública. E minha nota na universidade pública chegava em qualquer curso, principalmente direito, que era o sonho de pai, mas era minha vontade fazer história. Mas minha nota chegava no curso de direito na época. Por quê? Eu acho que todo cidadão tem a capacidade. Mas ao mesmo tempo que eu sou contra a cota, eu acho que é necessário as cotas porque há uma política pública errada para o jovem, para a criança e para o adolescente, que não dá as oportunidades no ensino fundamental, no ensino médio. Então, são questões difíceis de se comentar no país. São questões complicadas.
Deixar aqui um recado do Agnaldo Xavier, ele ligou pra gente falando sobre um assunto que ele já trouxe aqui, que foi a questão do monumento bíblico, né? Tá caído lá, caiu a Bíblia do monumento bíblico e até agora ninguém foi lá nem para levantar, né? Então a gente reforça esse apelo à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe que cuide do que é nosso. A cidade já não tem monumento e o que tem, né, se acaba, é uma deterioração e uma falta de respeito, inclusive, com o monumento. 8h34, deixa eu trazer aqui uma nota do ex-deputado José Augusto Maia, divulgada na imprensa agora pela manhã, está no blog do Ney Lima e outros blogs também, e ele diz o seguinte, mesmo diante do resultado positivo da última eleição, comprovada nas urnas pela grande maioria dos taboquinhas, com as mais expressivas votações de Armando e Dilma em nossa cidade, os ótimos resultados dos candidatos que apoiei, como Tonho do Pará, e os milhares de votos conquistados para o meu deputado federal, Ricardo Teobaldo, a mim seriam atribuídas credenciais para me lançar candidato. Porém, diante das divergências internas e mesmo reconhecendo a legitimidade da pré-candidatura de Fernando, sabemos que, infelizmente, ela não consegue a união de todo o grupo. Da mesma forma, retirei a possibilidade de minha candidatura, ou até do meu filho, pela união do nosso grupo político. Observando todas essas turbulências, resolvi sair da mídia e iniciei uma peregrinação no corpo a corpo, visitando amigos e lideranças que sempre estiveram comigo. Meu objetivo era encontrar um nome que unisse o nosso partido e o nosso povo. Quero trazer uma mensagem de tranquilidade e esperança para o nosso povo, porque tenho conversado muito com as pessoas. E a cada diálogo que tive com, também com as lideranças sobre este nome, percebi o potencial de um grande homem e vi nele as melhores credenciais, pois até de família tradicional em nosso grupo, bom trânsito do lado adversário, aceito no meio empresarial, estudantil, religioso, na juventude esportiva, inclusive com experiência em administração social e econômica. As conversações estão avançando e após a confirmação do convite, aceitando a nossa proposta, irei me reunir com todo o grupo político. Tenho certeza que com esse nome indicado por mim, conseguiremos a tão sonhada união. Foi um período muito produtivo e de muitas articulações, onde me reuni e recebi apoio de diversas lideranças rurais e da cidade, principalmente do vereador Galego de Mourinha e do ex-prefeito Tonho do Pará. O fechamento de tudo isso aconteceu neste final de semana, nas visitas que fiz aos correligionários do sítio de São Paulo de Sinésio, sítio Magana, e nas comemorações do Dia das Mães do Distrito de Poço Fundo. Assim na nota, José Augusto Maia.
Ok? Pois é. Pois uma nota dessa, fica claro que não se pode subestimar José Augusto Maia. A postura de líder do mesmo, ela é inquestionável, né? E pela escrita, né, ele consegue tentar fechar o máximo no discurso, colocando até as qualidades de Fernando Aragão, mas apontando que o mesmo não consegue unir o grupo, assim como o dele também não conseguiria, né? E aí ele começa a dar pista nesse nome novo, que essas negociações avançaram. Essas informações eu também tive nesse final de semana, tanto que minhas curtinhas de ontem traz um pouco sobre esse tema, né? Dentre esse tema, haverá o convite, Ney, ao vereador Fernando Aragão para que o mesmo seja o vice, Quem será o porta-voz desse convite e o articulador no meio de campo para que venha compor essa chapa? Será o Galego de Mourinha, o vereador Galego de Mourinha. Né? E tentando convencer os vereadores para tentar aceitar esse nome novo. Contudo, estariam se esperando, mesmo com as negociações avançadas, a confirmação de fato desse nome, que aí iria ser levado ao Fernando Aragão e aos vereadores para a tentativa dos mesmos aceitar o vice. E com a resposta de Fernando Aragão, os rumos do grupo Taboquinha seriam tomados. Por exemplo, existem as possibilidades. Fernando Aragão aceitar, após a indicação do nome, né? E aí o grupo sair com o nome do candidato a prefeito de José Augusto Maia, apoiado por José Augusto Maia, e o vice apoiado pelos vereadores. Ou o Fernando Aragão não aceitar a indicação do José Augusto Maia, porque isso os vereadores vêm dizendo que só abriria se o nome fosse mais competitivo que o de Fernando Aragão, e aí Fernando Aragão manter sua candidatura e o grupo sair rachado, podemos dizer assim, né? Sair com duas candidaturas, né? Uma a indicação de José Augusto Maia, a outra a indicação dos vereadores. Quando digo dos vereadores, com exceção de Galego de Mourinha, que já sinaliza e vem sinalizando há um bom tempo ao lado de José Augusto Maia, e do senhor José Elias Filho, né, o vereador Zé Elias, que nem aponta indicação para José Augusto Maia, nem aponta indicação para Fernando, nem aponta indicação para o lado de Edson Vieira. Ou seja, se dos três, talvez aponte mais para o lado de Edson Vieira. Então, Zé Elias ainda seria um nome a observar nesse jogo de xadrez, né? Sobre o nome, ele começa a deixar pistas aí, Ney, e a questão fica o seguinte, que esse nome já seria um que teria dito não em outras vezes, durante essa busca de José Augusto Maia, nos nomes que já foram citados pela imprensa, né? E esse nome já teria dito não, no mínimo por duas vezes. E aí, talvez ele agora tivesse aceitado esse convite do José Augusto Maia. Então, essa é a situação do grupo denominado Taboquinha, que creio, que essa semana a situação será definida. Né? Agora vai depender, óbvio, da confirmação do nome, né, desse empresário, seria um empresário, e da confirmação ou não do Fernando Aragão em apoiar esse nome. E a partir daí, o grupo Taboquinha iria se definir, podemos dizer, ou uma candidatura ou duas.
8:41, está aí, né? Vamos ter mais discussões sobre esse assunto na segunda parte do programa, depois do intervalo, mas a nota é um verdadeiro enigma, né? Para as pessoas decifrarem aí quem seria esse nome indicado por José Augusto Maia. E as coisas devem acontecer exatamente desse modo, né? A tendência é que, como eu já tinha inclusive dito aqui há algum tempo atrás, acho que a semana passada, a ala pró-José Augusto Maia deve indicar o vice, a ala pró-Ernesto Maia, Fernando Aragão deve, aliás, ao contrário, a ala pró-José Augusto Maia deverá indicar o candidato a prefeito e a ala pró-Ernesto Fernando deverá indicar o vice, e essa ordem conforme aquilo que as urnas determinaram em 2014. Acredito, continuo acreditando que é dessa forma que irá acontecer no final das contas, apesar de todas essas discussões. 8:42, a todos um grande abraço. A gente volta amanhã, Romenique.
Até amanhã, Ney. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Não entendi muito, não, mas...
É uma placa de vento isso aqui.
Ah, tá, ok.
A todos um grande abraço. A gente volta amanhã, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros na Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia, estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Paulo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, a partir de agora, política nacional, estadual e principalmente a política local sendo analisada pelos nossos companheiros Ralf Lagos, Leone Souza, Natália Arruda e também o companheiro Carlos Lisboa. E na técnica de som tem Márcia Arantes. Estaremos até às 10 e alguma coisinha, né, com você. Aqui o companheiro, bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ney, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, aí, que está chegando um pouco atrasado, mas está chegando, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes. E me permita, Silvio, essa semana...
Só antes, bom dia, Leone Souza, bom dia.
Bom dia. Você não vai me pegar de surpresa, não.
Não.
Bom dia, Silvio, então, bom dia, Natálio, bom dia,
Sem respirar tanto.
Bota um elevador que aí a gente não cansa.
Pois não, companheiro.
Ontem eu fui até a comunidade ali do Oscarzão.
Sim.
E visitei algumas famílias e elas me repassaram da importância e do sucesso que foi o programa aí empreendido, o novo programa empreendido aí pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, que é o Prefeitura nos Bairros.
É muito interessante, a comunidade participou efetivamente, muitos serviços foram oferecidos àquela população e o povo teve lá a oportunidade de fazer os seus questionamentos, suas perguntas e observações ao prefeito em uma plenária. E a outra questão é a questão que o Laércio Glicério sempre tem colocado aí, do ponto de vista com relação às questões de doenças sexualmente transmissíveis. E ele tem apontado para uma preocupação muito relevante, que é com relação às pessoas infectadas com o vírus do HIV, da AIDS. Né? Aqui em Santa Cruz do Capibaribe a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que tem à frente do mesmo a doutora Vanderlânia, que faz aí esse trabalho, que faz os testes das pessoas, faz a política pública de aconselhamento. Só que essas pessoas, elas são, na sua maioria, Natália, quando identificadas, elas são encaminhadas ao Recife. E a partir do dia 14, ou seja, quinta-feira, nós vamos ter aí o serviço de atendimento especializado. Ou seja, ao invés dessas pessoas, né, que estão acometidas com o vírus do HIV ou com outras doenças sexualmente transmissíveis, ter que se deslocar para a cidade do Recife para fazer esse tratamento. Esse tratamento vai ser feito aqui em Santa Cruz do Capibaribe através do Centro de Atendimento Especializado, que vai ser ali na rua Antônio Félix, no bairro Santo Antônio. Então, precisaria muito mais de centros aqui centro dessa natureza, mas isso é um passo interessante, haja visto que aí vai ter um médico lá que vai fazer esse tratamento que as pessoas teriam que se deslocar para a cidade do Recife para fazer. Então, eu considero isso uma coisa positiva.
Bom aqui dia, em Santa Cruz. Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida. Paula FM.
Natália Arruda, pode escrever, meu rei? Bom dia.
Pode escrever, meu rei. Um abração a todos, né? Mandar um abraço aqui lá no bairro Bela Vista, nosso amigo Rodrigo Nunes, que não perde um só programa aí no bairro Bela Vista. E também um abraço aí no bairro São Miguel, ao Júnior, Marivaldo e Mauricéia, todos aí no bairro São Miguel. Um abração também aí a toda a turma aí no bairro Cruz Alta, né? E um abração aí no Armarinho Nova Vida, a Cristina Aleixo, que não perde um só programa aí no Armarinho Nova Vida. E um abração também aí para toda a família Moura, né? Toda a família Moura. Um abração para vocês, que são liderados pela nossa amiga Nayara, né? E Nayara Moura e todos. Um abraço também para todos que trabalham lá em Vavá Construção, especialmente a Vavá e seus filhos, né? Um abração também aí para o sítio Poço da Lama, né? O nosso amigo Conrado Melim e também ao seu filho Zé Valdo. Um abração aí em Poço da Lama também, o nosso amigo Amauri, no restaurante Casa de Taipa, aí no sítio Poço da Lama. Amauri, um abraço a você e a todos que estão aí ouvindo o programa Hora do Debate.
Muito bem, 8:56, 8:56, aqui Galego de Mourinho e Thales Maia, né, chegaram no estúdio agora, vamos indo para o intervalo, a gente volta já. Agora 9:20.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Essa facção aqui é quem, o Leone? É Márcia. A Márcia que está, tem uma facção, né? Tem a facção, precisa de peças, né? Rua Pedro Jorge Bezerra Silva, 110, Nova Morada, né? Pertinho da creche, Terezinha Figueroa. O telefone dela é 9684-9623-7905-2685. Precisa de peças para overlock, goleiro e reta. E tem uma pessoa que logo cedo veio aqui, disse que tem um cachorro, né? Um pitbull, da raça pitbull, está com uma coleira vermelha. Em frente ali nas imediações do Banco do Brasil. É um pitbull, tá solto, ele é branco, tá? E se você, o dono aí, o proprietário, o dono desse animal, então dá uma chegadinha aí para buscar o seu cachorro, tá bom? Um pitbull em frente ao Banco do Brasil. Bom dia, Galego de Mourinho, vereador Galego de Mourinho, bom dia aqui no estúdio.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Boa, bom dia, Leones, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Thales. Bom dia, nosso grande...
Mototaxista.
Severino. Mototaxi Severino, Gogóia, né? Bom dia, Márcia. Então, bom dia a todos os ouvintes aqui da Paulo FM.
Bom dia, Thales Maia.
Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz Capibaribe, região. Né? Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Ralf, Márcia, Natálio Arruda, o mototáxi Severino está aqui conosco, e ao vereador Galego de Mourinha. Nós estamos aqui para comentar um pouco essa nota que foi divulgada hoje na imprensa e também participar aqui do debate junto com os debatedores desse programa, hoje o mais ouvido, de Santa Cruz Capibaribe.
Pois é, ontem a gente trouxe aqui o lançamento, quer dizer, a ideia que foi levada ao ar no programa Oposição em Ação pelo vereador Ernesto Maia, de colocar o Thales Maia como vice de Fernando Dragão e assim fechar, né, unir as duas alas. Aí, de repente, hoje chega essa nota aqui do deputado, do ex-deputado Zé Augusto, né, e que coloca que precisa dessa chapa, desse nome novo, e já coloca alguns pré-requisitos, e também já coloca aqui que não, que teria condição dele mesmo ser candidato, mas pela unidade do grupo não... vai como candidato e também não coloca nenhum filho seu, ou seja, já descarta também essa ideia de Ernesto Maia, né, Stalys? Já está descartada essa. E você também colocou uma nota ontem dizendo que esperaria justamente o pronunciamento do próprio José Augusto Maia, né? E com essa nota isso aí está descartado. Então, a chapa é uma outra totalmente diferente, é isso?
E Silvio, é o seguinte, né? Hoje nós, o Grupo Taboquinha, né, inclusive é reconhecido por todas as lideranças do grupo, inclusive todos os vereadores e do grupo hoje que apoia o Fernando Aragão, né, que Zé Augusto é o líder, né, o maior líder do grupo. Então, não é querendo tirar a credibilidade da ideia de Ernesto Maia, né? Todos nós sabemos que é legítima a pré-candidatura de Fernando, inclusive foi feito no ar o convite ao meu nome para participar. Mas eu acho que como José Augusto é o líder do grupo, né, isso aí está comprovado, inclusive nas urnas, o resultado das urnas, como na nota foi citado, né? O resultado de Armando Monteiro aqui em Santa Cruz, que chegou a ganhar de Paulo Câmara, onde no Brasil inteiro, né, o governador que teve mais votos foi Paulo Câmara, no estado de Pernambuco, né, na votação de Dilma e também do Toninho do Pará, que ele apoiou, e a expressiva votação de Ricardo Teobaldo. Né? Então mostrou que Zé Augusto é o líder do Grupo Taboquinha. Então quer dizer, a chapa para ser montada para 2016, naturalmente, teria que passar pela articulação de José Augusto Maia. Né? Quando me questionaram, Thales, você aceita ser vice? Eu disse, bem, não é bem assim, né, a ideia. Se o articulador é o José Augusto Maia, eu acho que toda ideia tem que se passar por ele. Né? Em nenhum momento o grupo de vereadores, né, vamos dizer, liderado por Ernesto Maia, chegou a conversar com José Augusto para colocar o meu nome como vice, né? E essa ideia foi direto para a rádio, né? Por isso que a resposta que eu dei quando fui questionado foi dessa forma, né? E hoje, nossa preocupação, as conversas, né, com esse suposto novo candidato avançaram bastante, né? Nós sabemos que o Grupo Taboquinha hoje está esperando uma resposta e ele é cobrado diariamente, né? Não só pela imprensa, mas também pelos correligionários, no dia a dia em casa, o telefone dele não para e a pergunta é uma só, quem é o candidato Taboquinha? Né? Então essas conversas adiantaram, né? Estamos próximo de um resultado final, também um nome que pode unir o grupo Taboquinha, né? Que pode reunir a participação dos vereadores, né? Então surgiu essa nota, a ideia de colocar essa nota da imprensa para tranquilizar a população, dizer que estamos prestes a indicar, não seria indicar, mas de apresentar um nome para conversar com todas as lideranças para que no fim chegue a uma união do grupo Taboquinha.
O seu nome então, o seu nome de Augusto, o Zé já descartou aqui, né? Quer dizer, vocês não estão na chapa.
Isso, para essa chapa majoritária, por enquanto não, até porque nós, a ideia inicial seria procurar o nome, o candidato a prefeito, né, que é o ideal. Depois conversar com o grupo para a gente discutir qual seria o melhor vice, né, que completaria essa chapa, né? Na verdade não estaria 100% descartado, mas eu diria que sim, né? Vamos dizer que nenhum Maia estivesse presente na chapa que seria apresentado por José Augusto Maia, que seria naturalmente a união do Grupo Taboquinha.
Esse Galego de Mourinha, esse empresário é de que ramo?
Olha, em Santa Cruz de Capibaribe é muito fácil dizer que o empresário é do ramo de tecidos. Confecção ou tecido é o ramo.
Então é do ramo já tradicional daqui mesmo.
Exatamente.
Já é do ramo tradicional.
Só conheço um aqui que está com uma atividade diferente, é a ferramenta, é construção. Isso aí eu tenho essa... Mas ele não é de concessão, não. Quer dizer, o meu ver, pela nota que o Zé Augusto deu, esse empresário, a gente, inclusive, Silvio, eu não conversei com esse empresário, eu vou, de imediato, quando sair daqui, eu vou conversar com esse cidadão, para que a gente tenha certeza, sabe? Eu não quero aqui anunciar nome de ninguém, precipitado, para que a gente não possa cometer um erro e, de repente, essa pessoa dizer que não aceita. Mas, assim, se Zé Augusto botou essa nota, ele, no mínimo, já deve ter conversado com ele, com a família dele, e eu vou repetir. Eu vou conversar com essa pessoa hoje e digo a você, depois que eu conversar com ele, que ele disser que aceita ser candidato, a gente já vai jogar o nome dele na rua e vamos...
Então não haverá aquela coletiva para anunciar...
Não vai, a ideia é essa. A ideia é Zé Augusto hoje estar viajando, inclusive está em São Paulo hoje, amanhã volta para Brasília, de Brasília vem quinta-feira para Santa Cruz. E a ideia é marcar uma coletiva para que a gente, primeiro Zé Augusto quer marcar uma reunião com o restante do grupo, né? Com os vereadores, com as lideranças, com a população, para que ele possa anunciar nessa reunião...
Ele é um jovem.
É bem mais jovem do que eu.
É, a faixa de idade, mais ou menos.
Olha, rapaz, sei lá, 40 anos por aí.
É. Pois não, é Carlos Boa.
Mas uma pergunta até engraçada. Ele tem os olhos assim meio graúdos como o meu?
Não, tem uma pergunta mais fácil.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Ele classificou o Ipiranga para...
primeira divisão.
Para a primeira divisão.
Pois não, Raul.
Todas essas perguntas...
Posso perguntar? Claro. Meu amigo Galego, para mim, primeiro, é um prazer estar aqui com você.
Obrigado.
Sou muito querida minha, tanto como meu amigo Thales também. Mas eu queria perguntar a vocês, depois do aceito, do ok, do sim do Flávio Pontes, o Grupo Taboquinha passará a discutir políticas públicas propriamente ditas? Porque o que o grupo vem discutindo nos últimos 4 anos é simplesmente candidaturas. A candidatura de fulano é candidato, fulano não é. Depois que o Flávio Pontes der o ok, o sim, que eu recebi informações de pessoas próximas a ele, que esse ok já foi dado, esse sim já foi dado, e conhecendo a política, não acredito que um político experiente como Zé Augusto lançaria uma nota dessa sem uma confirmação do Flávio, né? Mas depois disso acontecido, o Grupo Taboquinha vai criar uma agenda, uma pauta positiva que discutirá políticas públicas, que até agora faz 4 anos que não.
Exatamente, sabe, Ralf? A gente é um prazer também conversar com você, conversar com os demais debatedores aqui. Agora, repito também o que você disse. O Augusto não ia colocar uma nota dessa, porque ele agora assumiu a responsabilidade de lançar esse candidato. Ele está dando o perfil do candidato. Quer dizer, vocês são jornalistas, são radialistas, vocês têm mais acesso... As informações do que o próprio político. Então, você já citou um nome, tá entendendo? Eu não citei nome de ninguém. Agora, Zé Augusto, ele tem que assumir essa responsabilidade. Mas questão de discutir políticas públicas, questão de discutir o futuro de Santa Cruz, questão de discutir programa de governo, essa questão vai ter que ser discutida, sim. Vamos ter que sentar com o candidato, vamos ter que mostrar ao candidato o que é que tem que ser feito para mostrar para Santa Cruz Caparibe. Santa Cruz Caparibe hoje é uma cidade que está precisando de um prefeito que realmente administre Santa Cruz, sabe? Precisamos de um administrador, precisamos de uma pessoa que tenha esse perfil de discutir políticas públicas, de discutir orçamento, de discutir programa de governo, em todos os sentidos. Isso é o que vamos começar da agora adianta. E você repite, citou um nome, mas eu vou atrás da pessoa... para realmente confirmar, de fato, esse nome, que seja Flávio, que seja outra pessoa qualquer. O Thales acabou de dizer que, segundo Zé Augusto, na nota que botou, não tem nenhum Maia, né? Então, se não tem nenhum Maia, também fica fácil até de... Não, Ernesto é Maia. Ernesto é Maia. Então, se não tem nenhum Maia dentro da chapa, a gente vai discutindo um nome, que eu confirmo. Não conversei com essa pessoa, vou tentar conversar com essa pessoa hoje, porque eu também não sei se essa pessoa está em Santa Cruz ou não. Se a pessoa estiver em Santa Cruz, eu vou daqui na
agora,
já que é um comerciante do ramo do ramo têxtil, eu vou na loja dele, na loja de tecido dele e vou conversar com ele.
Até que ponto, Thales? Porque aqui, na nota, o deputado Zé Augusto, ele já coloca pela união do nosso grupo, né? Esse nome ele coloca sempre, que vai unir o grupo. Até que ponto, se tem certeza que realmente, com esse nome lançado, vai conseguir unir esse grupo? tão rachado, com tantas fissuras, com tantas, tantos problemas, né? E por tanto tempo.
Eu respondo a sua pergunta, inclusive, respondendo também a de Ralph, né? Ele fez a pergunta para Galego. Mas assim, o Grupo Taboquinha, ele tem passado por um... Desde a eleição de 2012, isso aí não vem de hoje. Né? Na eleição de 2012, né, houveram quatro pré-candidaturas, né? E nesse momento onde surgiram quatro nomes, né, que eram o Zé Elias, o de Ernesto Maia, Fernando Aragão, Danal, Dr. Danal na época. Então, quer dizer, se criaram quatro subgrupos, né, para defender essas candidaturas. E eram os Taboquinhas brigando. Depois de que foi definido que o nome seria o de José Augusto Maia, depois começou a briga para vice. Então, quer dizer, essas brigas e veio desgastando o grupo até o dia da convenção, que foi o dia que foi anunciado a chapa completa. Né? Então, o mesmo nós não queremos para essa próxima eleição. Claro, demorou um pouco, né? Mas todos nós sabemos, não é fácil você encontrar um nome que tenha bom trânsito dos dois lados. E hoje o Grupo Taboquinha está dividido em dois grupos. Né? Isso aí em decorrência da eleição de 2014, né? Quando o grupo de vereadores apoiou, né, o Ernesto Maia, o Luciano Bivar, e outro grupo de lideranças apoiaram o Tonho do Pará e o Ricardo Teobaldo. Então, quer dizer, hoje o Grupo Taboquinha está dividido. Né? Isso aí não, a gente não vai aqui enganar a população e dizer que não está. Mas nós precisamos de um nome que possa unir esses dois. Né? E eu acho que esse nome, ou talvez esses nomes, né, porque eu acho que existe mais do que um, que pode organizar essa união do grupo, né, tem bom trânsito dos dois lados.
Eu não entendi, mais de um, como assim?
Vai ser lançado o nome. Ah. Mas existem não só esse nome, mas outros nomes também que possa unir o grupo, tá entendendo? Acho que a ideia seria mais ou menos essa. Não que apenas esse nome una, tá entendendo? Mas que existem outros nomes que podem também unir os dois grupos, os dois subgrupos taboquinhos. Né? Mas eu acho que aqui está praticamente fechado e eu tenho quase certeza, assim. E na nota também fala, né, foi pelas conversas com o meio empresarial, com a classe de juventude, com os esportistas, com, né, a zona rural foi conversado, com várias lideranças, e esse nome seria o que teria acesso aos dois lados, que não teria rejeição nenhuma também, assim como o Fernando Aragão. Né, quando questiona, por que não o Fernando? Fernando é um bom nome? Eu acredito que é sim, né, o nome Fernando Aragão é um nome bom para discutir Santa Cruz Capibaribe. Mas acontece que hoje o nome de Fernando, ele não une, né, os dois grupos que se apresentaram na eleição de 2014. Então, quer dizer, precisaria de um nome novo que não estivesse envolvido nas brigas para poder ocorrer a união do grupo. E nós estamos aqui justamente para isso. Né, e clamamos também para as outras lideranças do Grupo Taboquinha, né, o Fernando Aragão, o Ernesto Maia, o Carlinhos da Coab, o Elinho Aragão, que também analise, né, já que Zé Augusto cedeu nesse momento, né, que ele poderia muito bem, não, ah, como eu sou a maior liderança, eu sou o candidato, ou então eu vou indicar um candidato, como diz também na nota, né, cedeu, vamos aqui procurar um nome que possa unir essas duas alas, do mesmo jeito que os vereadores também cedam, na verdade, e comecem assim a discutir essa chapa junto com as lideranças do grupo.
Eu posso dizer com toda certeza, certeza absoluta, sem mentir para o ouvinte, eu posso dizer, o nome não é Ralph Lagos. Você diria o mesmo com o Flávio Pontes?
É porque assim, não vamos colocar, porque assim, existem as discussões, né? Existem as questões familiares, né? Se o que a pessoa é empresário, precisa dar uma... pensar um pouco, né? Precisa resolver. Sim, então, pra gente adiantar isso aí...
É só responder.
Pra gente também não colocar a pessoa contra a parede, é você ou não é, eu prefiro não discutir, né? Não revelar esse nome, né? Vamos aguardar. O meu pai hoje está viajando, né? Está em São Paulo, de lá vai para Brasília, né? E nesse retorno... Claro, esse nome será conversado, não será uma imposição, não será dito assim na imprensa, não. Puxa, existe a nota, existe, né? Estamos dizendo o que na nota? Que as conversas estão avançadas, né? Que estamos cada dia mais próximo de um nome ser definido. Agora precisa conversar com as outras lideranças. Nós não vamos aqui esconder que o Fernando Aragão vai ser importante para a eleição de 2018. O Fernando Aragão é imprescindível, o Ernesto Maia, o restante dos vereadores, todos são importantes e nós precisamos também do apoio deles para que tenhamos uma chapa competitiva, combativa e que possamos ganhar as eleições de 2016.
Já houve alguma conversa com o Fernando ou ainda não?
Não, ainda não. Diretamente não. Até porque meu pai também... Até às vezes até falam, Zé Augusto, mas é verdade, talvez ele esteja viajando mais agora do que quando ele era deputado, que tinha que estar toda vez em Brasília, porque os compromissos continuam praticamente os mesmos, né? Também tem as questões particulares dele, mas ele sempre está viajando mais E também teve a questão das conversações, né, com a liderança, esteve muito presente na zona rural. Esse final de semana eu estive, inclusive, o Galego de Mourinho esteve também, né, na Poço Fundo, Dia das Mães de Poço Fundo, foi muito produtivo lá. A receptividade da população daquele distrito com o meu pai foi enorme, fiquei, inclusive, impressionado com aquela recepção, no sítio Magana também e outras partes da zona rural. Mas assim que ele voltar, eu tenho certeza que, tendo o aceite, né, desse candidato, claro, conversar com os demais do grupo, porque nós precisamos estar unidos. E são as lideranças que falam, né? Em casa, nas ruas, nós sentimos, todos querem a união do grupo Taboquinha. Né? E essa proposta seria a melhor.
Bom, deixa eu passar aqui para o Leone. A pergunta, Leone. A pergunta, Zé, para a gente não se estender muito nos comentários, a pergunta direta.
Seria, eu acho que seria interessante essa pergunta ao próprio deputado Zé Augusto, mas já que o Thales é quem está aqui junto com o Galego Mourinho, que é um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo, eu perguntaria o seguinte: será que o grupo Taboquinha não está mudando de uma forma, talvez, até que prejudica a indicação, a escolha de nomes para a disputa eleitoral ao longo da sua história? Porque ao longo da história do Grupo Taboquinha, no final da década de 90 para o início dos anos 2000, os critérios eram outros. Eram pesquisas, eram nomes postos e a população conclamava esse nome para a eleição. A nota do deputado aqui, ele diz que o resultado da eleição de 2014 o credenciava até ele mesmo ser o candidato, porque ele foi um dos grandes vitoriosos. Aí eu questionava, em 2006, o grande vitorioso na eleição de Eduardo Campos foi o Fernando Aragão, que apoiou o Eduardo Campos, e Zé Augusto apoiou Humberto Costa. E Humberto Costa, candidato a governador, foi humilhado perante a votação de Eduardo Campos. Fernando Aragão, com mais alguns vereadores, foi o grande vitorioso naquela eleição de 2006, que elegeu, né, deu a maior vitória a Eduardo Campos aqui em Santa Cruz, e mesmo assim não foi credenciado a ser um candidato posteriormente. Será que o Grupo Taboquinha não está perdendo isso? E não seria interessante Zé Augusto indicar o nome dessa pessoa, como assim se propõe, e mediante esse nome indicado, porque a candidatura de Fernando continua posta, Fernando continua dizendo que é candidato, indicar um nome e aí sim o Grupo Taboquinha fazer uma pesquisa séria, que há muito tempo também o Grupo Taboquinha não faz uma pesquisa séria, fazer uma pesquisa séria e ver se esse nome que Zé Augusto indicou caiu na graça do eleitorado ou se ainda o melhor nome para o grupo seria o nome de Fernando.
Bom, Leandro, concordo até em partes, né, com o que você vem dizendo. O eleitorado, não só Taboquinha, mas o eleitorado do Brasil mudou, né, hoje em dia, com acesso à internet, né, todo mundo está sempre... Não existe mais aquele esquema de currais eleitorais, né, nós sabemos disso aí. Mas nós temos que reconhecer, sim, as lideranças, não é verdade? Quando eu falo aqui da pré-candidatura de Fernando, aí muita gente diz, não, mas a candidatura de Fernando não é imposta. Mas aí você volta ao passado um pouquinho mais recente. Em 2014, quando foi que foi lançada a eleição, a pré-candidatura de Fernando Aragão? Em 2014, quando foi definido que o deputado estadual seria Ernesto Maia, o federal seria Luciano Bivar e o candidato a prefeito em 2016 seria Fernando Aragão, né? E esse projeto seria um projeto uno para as eleições de 2014 e que nas eleições, eu estou falando de um passado bem presente, né? Bem recente, ano passado. E que o resultado das eleições não foi tão favorável para o Fernando Aragão, né? Naquele momento onde o Ernesto teve uma votação muito baixa, né? O Luciano Bivar também, né? E nós entendemos que a pré-candidatura de Fernando lançada naquele momento também houve, né, uma pequena derrota, tá entendendo? Então, no mesmo momento, José Augusto trouxe um deputado federal de fora, veio aqui 2-3 vezes e conseguiu dar quase 9 mil votos. Né? O Toninho do Pará, que muitos diziam, ah, Tonho ruim, o Tonho está desgastado, Tonho não serve, Tonho isso e aquilo. Quando Zé Augusto se juntou com o Tonho do Pará, o resultado das urnas foram 12 mil votos. Claro que Tonho do Pará tem sua popularidade, tem seus votos, né, e tem suas lideranças. Mas nós não podemos esquecer tudo isso, né? A questão não será uma imposição, né? Como eu já falei, se fosse por falar por imposição, seria o nome de Fernando, também seria uma imposição do grupo de vereadores. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos falando o quê? Da união do grupo Taboquinha, reconhecer a liderança de Zé Augusto, a experiência que ele tem, né, no meio político, e a forma de tentar articular o melhor candidato que chegue à união desse grupo. Hoje nós sabemos, claro, como eu já falei aqui, o nome do Fernando Aragão é um nome muito bom para Santa Cruz, é um nome muito bom de ser discutido, né? E tem uma pré-candidatura legítima, nós sabemos disso aí. mas o nome de Fernando Aragão não une, né? Não une todo o grupo, porque muitas lideranças que estiveram com o Toninho do Pará, inclusive Augusto, hoje dizem que não votam em Fernando Aragão de jeito nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, qual seria a melhor saída enxergada por José Augusto? Seria realmente a indicação de um novo nome que pudesse unir.
Mas só um detalhe. Seria um nome para unir unicamente o grupo ou um nome para vencer as eleições? Porque se for um nome que una só o grupo provou que é menor do que o grupo adversário na última eleição de 2012. Grupo adversário, o grupo do prefeito Edson Vieira, mostrou que é superior ao grupo Taboquinha com o resultado das urnas. Então, para o grupo Taboquinha é interessante, um nome que una ou um nome que vença as eleições em 2016?
Eu acho que um está ligado ao outro, Leone, porque não tem como a gente, sem estar unido, vencer eleições. Isso é uma coisa certa. Então, quer dizer, se um nome é que une os dois grupos, né, com certeza será favorito de vencer as eleições. Isso é óbvio, né? Não adianta a gente pegar um nome que seja bom para Santa Cruz, tudo bem, mas que não une o grupo. Aí a gente vai sair dividido, né, em duas alas. Então, quer dizer, uma coisa está totalmente ligada à outra. Um nome que una o grupo e, consequentemente, ganha as eleições, né? Porque não adianta também a gente colocar apenas um nome que una e não seja uma chapa combativa. Eu acho que o nome hoje que está posto, né, que as conversações estão avançadas, né, tem um grande, além de unir o grupo, ele tem um bom trânsito, como diz na nota, né, falando mais uma vez, no lado adversário. Né, nós sabemos que a classe empresária, né, estiveram contra José Augusto nessa eleição de 2012. Né, e hoje seria muito interessante ter essa classe empresária do nosso lado. Entendeu? E aí vamos à discussão do vice. Vamos escolher agora um vice que complete essa chapa. O Fernando Aragão seria um nome bom, seria, mas também tem aqui o Galego de Morinha, é um nome também interessante. Né? Esse nome não seria, esse nome que hoje estaria posto, ele não seria, vamos dizer assim, político. Nós precisaríamos de um vice mais político, né, para completar a chapa. E por isso aí tem vários nomes. Existe também o nome de Elinho Aragão, é outro nome também que eu elencaria como um dos favoritos também para, né, compor uma chapa de vice, né, assim como tem também o Carlinhos da Coab com sua popularidade e etc. Né. Nós temos vários nomes para poder discutir. E claro, uma chapa que una e que possa ganhar as eleições. Eu acho que dividir não seria a melhor solução.
Da eleição de Toninho para cá, ou mais precisamente do segundo ano, do segundo mandato dele, a história mudou de figura, ou seja, o perfil democrático e de discussão colegiada que Zé Augusto tinha passou a ser um perfil de ingerência. Né, ingerência com relação às questões. Tanto é que, por exemplo, na campanha de Toninho do Pará, havia uma reclamação muito contundente. Eu participei efetivamente da campanha de Toninho e também das duas campanhas do seu pai, né, e havia uma contundente reclamação do ponto de vista que muitas vezes o candidato, o José Augusto Maia, como a liderança do grupo, como o comandante do grupo, aparecia mais do que o prefeito. Havia uma ingerência muito grande. E aí eu me pergunto, e essas fissuras que o Silvio coloca, essas rachaduras, essas coisas, é fruto de uma série de questões, mas dentre elas a ingerência, não é? Ou seja, ditar as coisas, vamos assim dizer. E aí eu pergunto, dentro desse contexto, com o rapaz aqui, com o perfil que ele tem, como é que vai se comportar a liderança José Augusto versus o candidato a ser escolhido? Haja visto que o candidato a ser escolhido ele é quem tem que comandar o processo político eleitoral da campanha, obviamente com a parceria de todas as lideranças, com a participação de todas as lideranças e sobretudo com a liderança do José Augusto. Isso aí é claro e notório, mas a figura do líder não apagar a figura do prefeito em razão da ingerência.
Para poder começar a responder a pergunta de Carlos Boa, né, bom, interessante, né, como foi que surgiu o nome de José Augusto, né, para candidato a prefeito em 2000. Né, primeiro, ele foi candidato a deputado estadual em 98, não é verdade? Que aí, quando surgiu também o nome do Edson Vieira, que era também do mesmo grupo, na época denominado Cabecinha, não é verdade? E aí houve, né, a propositura por parte do Arraes, na época, que Edson Vieira era do PSDB, que na época era de Piauí Lino, né, e estava prestes a romper com o Arraes, e o Arraes era do PSB, e precisaria de uma liderança. Inclusive, o Arraes teria convidado o Edson Vieira para vir para o PSB. Não sou desse tempo, né, mas aí são histórias que eu ouço. Né, e teria convidado o Edson Vieira, e o Edson Vieira teria preferido ficar no PSDB de Piauí Lino. E naquela época, o Arraes teria convidado José Augusto para ser, né, candidato a deputado estadual pelo PSB. Né? Então, naquela eleição de 98, né, onde Zé Augusto era um simples vereador, né, claro, gozava de uma certa popularidade na época, já tinha sido prefeito, já teria sido vereador e presidente da Câmara, mas ele conseguiu, contra o Augustinho Rufino, que na época ex-prefeito foram dois mandatos, né, e foi, já teria sido deputado estadual, estava concorrendo ali, também com, já era deputado, estava concorrendo à reeleição, e o José Augusto conseguiu, o meu pai conseguiu, na eleição de 98, ter mais votos, inclusive, do que o Agostinho Rufino, não é verdade? Então, quer dizer, isso aí foi, credenciou ele a ser o candidato da eleição de prefeito de 2010. O mesmo teria ocorrido se, por exemplo, na eleição de 2014, o Ernesto Maia e o Luciano Bivar tivessem estourado de votos. Aí credenciaria o quê? O projeto de Fernando Aragão para prefeito em 2016. Né? Eu penso dessa mesma linha. Agora, voltando para os dias atuais. Houve uma modificação, né, um pouquinho do passado ainda, né, na questão, na metade do mandato. Vamos dizer como foi que surgiu a candidatura de Toninho do Pará. Foi uma candidatura que surgiu popular, foi por meio de pesquisas, né? Todo mundo sabe, Toninho era deputado estadual, tinha sua popularidade, o governo tinha uma sequência de aprovações, né? Já estava na sua reeleição também aprovada, com a margem de 70% a 80% de aprovação, não lembro bem os números exatos, né? Então, quer dizer, tudo indicaria que a sucessão de José Augusto Maia seria praticamente vitoriosa, e teria que escolher um candidato, né, com o perfil, né, de mesmo político que ele, né? E Toninho do Pará é o que se naquelas lideranças era o que se aproximava mais da popularidade de José Augusto Maia. Então ele foi o candidato a prefeito.
Mas que, né, a princípio não era o candidato do desejo de José Augusto Maia.
Verdade, existia a discussão do próprio Zé Elias, mas aí, isso, no caso, não houve naquela eleição uma ingerência, como diz o Carlos Lisboa. Por quê? Nasceu de uma vontade popular. Toninho do Pará era popular, faziam as pesquisas e o nome de Toninho, naquele momento, era o que se apresentava melhor para vencer as eleições e continuar o governo, né? E toda a campanha de Toninho do Pará foi feita foi uma campanha de continuação do governo de José Augusto Maia. Então, naturalmente, né, que o José Augusto Maia iria aparecer naquela época, além de líder, ele era o prefeito que estava saindo e estava deixando a cadeira dele para o Toninho do Pará. Então, ele gozava ali de muita popularidade e estava praticamente no seu auge, né? Quando foi em 2010, que aí já foram 2 anos após, eu não diria que houve ingerência, como o Carlos falou, mas em 2010 o nome de José Augusto surgiu, poderia ser deputado estadual, né, e houve toda aquela tentativa de negociação com o Diogo Moraes, que também era pré-candidato a deputado estadual, inclusive chegaram aí no Palácio, né, onde o governador, na época, hoje falecido, Eduardo Campos, né, pediu, disse, não, José Augusto, você sai para deputado federal, o Diogo fica como estadual, na região nós vamos... ver aqui algumas lideranças para lhe apoiar. Nesse acordo não foi cumprido. Naturalmente, os prefeitos da região continuaram com o Diogo Moraes, mas não ficaram com José Augusto para deputado federal, né? E a mãe do governador foi quem foi ser candidata, né, a deputado federal nessas prefeituras, nessas lideranças das cidades circunvizinhas. Então, precisaria de um candidato que suprisse, na verdade, precisaríamos de voto que suprisse a deficiência da região. E foi encontrado o Cecílio Galvão, né, que era de uma cidade também polarizada, que era o Belo Jardim. Inclusive, foi praticamente, os números foram praticamente exatos. A votação que o Cecílio teve aqui, né, o meu pai, José Augusto, teve lá em Belo Jardim. Então, quer dizer, graças a essa parceria com a cidade de Belo Jardim, nós tivemos o primeiro deputado federal, filho da terra, né, de Santa Cruz Capibaribe, foi José Augusto Maia. Porque se não tivesse esses 6 mil votos, quase 7 mil votos que tiveram lá em Belo Jardim, o Paulo Rubens seria o mais votado e seria o titular da pasta, talvez José Augusto não teria nem assumido a cadeira de deputado federal. Então, quer dizer, tudo ocorreu dessa forma. A candidatura de 2014, né, houve sim uma tentativa de, como liderança, da tentativa de união do grupo, né, tinha duas candidaturas postas, a do Toninho do Pará e a do Ernesto Maia, tinham as duas, tentou-se unir em torno de apenas o nome, não foi possível, a candidatura de Ernesto Maia era legítima, a do Toninho do Pará também era legítima, então, quer dizer, o que foi que Zé Augusto fez? Não, vou abraçar os dois, né, e quando houve aquele problema do PROS, tomaram o partido e toda essa história que a população já sabe, teve a possibilidade do José Augusto se lançar deputado estadual. Inclusive a chapa PP PROS, que era o PROS, o partido que ele estava, para deputado estadual, com 19.900 votos, estaria eleito. Né? E nós sabemos que facilmente o deputado José Augusto conseguiria essa votação e estaria hoje praticamente com a cadeira na Assembleia Legislativa. Mas para não criar mais brigas dentro do grupo, mais divisões, ele abriu. Né? Inclusive o meu nome foi colocado por segurança na época, na ata, se for lá na Justiça Eleitoral, está o nome de Thales Maia como candidato a deputado estadual, embora a candidatura não foi registrada, né, mas existe a possibilidade tanto dele ser candidato como lançar uma outra candidatura ou até mesmo brigar da Justiça, né, pela vaga de deputado federal. Mas aí em reunião nós decidimos, não, é melhor não ser candidato nessas condições, nas condições que nós estamos, a questão financeira, a questão política, as brigas com estar no palanque, né, adversário nosso, que teria que estar no palanque de Paulo Câmara, ser proibido de tirar foto do lado de Armando Monteiro. Naquela época, Armando Monteiro era o favorito a vencer as eleições do governo do estado, então foi uma decisão de família de não lançar a candidatura e também, claro, em prol da união do grupo, né, não ir para deputado federal e não criar mais brigas para deputado estadual dentro do grupo. Então, José Augusto retirou a candidatura dele, seja de estadual, seja de federal, seja de lançar um outro nome, alguém da família, para ir para aquela disputa. E vou agora tentar a união do grupo e pediu, né, para que apoiasse o Ricardo Teobaldo. Por que o Ricardo Teobaldo? Na verdade, nós precisaríamos de um deputado que tivesse condições de ser eleito. Né? Porque a gente também apoiar um deputado federal sabendo que ele não ia ser eleito, não ia praticamente adiantar nada, até porque nós estávamos sem mandato. E da relação de candidatos, o favorito tinha o Jorge Corte Real, que também era um grande nome, né, aqui para a região, por ser ligado ao Sebrae, ao SESI, ao meu empresário, seria um nome muito bom, mas ele não aceitou a proposta e o nome, naturalmente, em seguida, teria o do Silvio Costa, que foi contra as emancipações, e teria também o do Ricardo Teobaldo. Então, o José Augusto articulou o nome de Ricardo Teobaldo e tentou, em torno desse nome, mais uma vez, a união do grupo, para que mesmo as duas candidaturas a deputado estadual saíssem divididas, mas que os dois estivessem com um único deputado federal. Né, e essa liderança, na verdade, foi ignorada, né, naquela época, né, e o grupo de vereadores na época optou, e claro, ninguém é obrigado a apoiar ninguém, e todo mundo tem essa liberdade, e eles optaram, acharam que o projeto seria, né, de apoiar o Ernesto Maia e o Luciano Bivar na época, né, mas isso aí ocorreu, gerou briga, gerou divergências dentro do grupo, gerou, né, mas nunca é tarde para a gente modificar isso aí. Eu vejo hoje um grupo Taboquinha mais maduro, né, eu vejo umas lideranças hoje que hoje, embora estejam brigando, mas todo mundo quer vencer as eleições. Nós sabemos o desgaste que está a Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós sabemos aí a questão da segurança pública, se você for olhar, assassinatos, roubos, assaltos, né? Todo momento, se você
agora,
olhar...
Agora, a resposta que você não trouxe ainda, da questão de como fazer, como as pessoas vão entender que, na realidade, esse nome indicado por Zé Augusto...
Não, na verdade, eu respondi a resposta dele, que seria a questão da gerência no...
É, porque para que o ouvinte entenda, a palavra é...
Resumida, né?
Ingerência, né? Significa dizer você
na condução do partido, na indicação, por isso que eu tive que falar eleição.
Né? Aí eu discordo totalmente da eu discordo da... Tenho um profundo respeito pelas suas colocações, mas discordo. Isso não é... não são fatos históricos, né? E se fôssemos aqui consultar, várias pessoas foram vitimadas por conta dessa questão da ingerência, mas não...
Não, só para resumir.
Mas é o que eu não entendi, pronto. Mas é o que eu não entendi e gostaria que fosse melhor clareado. O Jorge Corte Real rejeitou a proposta de ter votos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi isso?
Foi, porque na verdade ele já teria... Foi o que ele falou para nós, para a gente. Né? Eu, inclusive, eu estive reunido com ele no apartamento dele em Boa Viagem, no Recife. Eles... Augusto, eu já tenho, cada candidatura eu vou ter que ter uma despesa a mais com material gráfico, com militância, com, enfim, o gasto que se tem uma campanha. Eu já estou com minha campanha praticamente garantida, essas foram as palavras dele. Né? Eu já tenho aqui todas as cidades que já vão me garantir uma eleição que já estaria eleito. Né? Então, quer dizer, inclusive ele disse, olha, o Silvio Costa está precisando de votos, porque o governador na época tirou várias lideranças que eram dele para outras, né? Inclusive indicou o Silvio Costa. E, na sequência, também teria o Ricardo Teobaldo e teria também o de Arco Verde, o Zeca, que também foi eleito. Seria outro nome. Mas o Ricardo Teobaldo foi, naquela época, ele foi escolhido por ser da nossa região. Né? O Zeca também é do interior, é lá de Arco Verde, mas estaria um pouco distante. E o Ricardo Teobaldo estaria aqui, vizinho da gente. Seria o melhor nome apresentado. Né? E como questionaram aqui, como saber que aquele candidato é o candidato de Zé Augusto, né? Naturalmente, as lideranças, a partir dessa definição, irão caminhar juntos, né, esse candidato, que, esse suposto nome que ainda não foi revelado, mas que não é, nós já sabemos, que não é totalmente político, vai precisar sim andar com os políticos. Eu espero que não só com José Augusto, mas também com Tonho do Pará, com o Galego de Mourinha, com Ernesto Maia, com Fernando Aragão, com Elinho Aragão, com Carlinhos da Coab, com Zé Elias, né, também, que Delmedes também esteja junto. Esse nome esteja junto com todas as lideranças taboquinhas em todos os eventos, a partir inclusive agora do São João, que vai ter de quadrilha, né, em Santa Cruz, não se conta, não é verdade? E também as festividades, né? No caso, discordando aqui do Carlos Lisboa, eu contei, né, histórico, né, de algumas eleições para cá, como se deu o processo de escolha do candidato. E como é que se dá, como é que é a de 2016, né? Existem a pré-candidatura do Fernando Aragão e existe a questão da desunião do grupo, né, e a necessidade de uma grande união do Grupo Taboquinha, e o nome novo seria a melhor saída, né, e não uma imposição, mas sim uma discussão de nomes de uma chapa que pudesse unir o grupo e vir para vencer as eleições de 2016.
Agora 10:08, passar para a Natália fazer a última pergunta aqui. Só lembrando o restaurante Real Bistrô, não é isso, Ralf? Não pode se esquecer do Real Bistrô, né, o almoço, inclusive o pessoal aqui, o Galego, vamos almoçar hoje, né, com esse, o novo nome, né, o nome que será anunciado, vai convidar e enfim. Bom, Robson da Silva Nascimento perdeu seus documentos, perdeu o CNH, documentação de uma moto da Benfã 150. Quem encontrar, ligar para 9749-9786, 9749-9786 ou 9270-0674, 9270-0674. Supermercado Tibúrcio, olha, lembrando, a partir desde ontem, né, que o Tibúrcio funciona até as 9 horas da noite. Até 9 da noite o Tibúrcio agora está funcionando para que você possa aproveitar toda a qualidade que o Tibúrcio oferece. Antônia e Flaviana tem facção, Antônia e Flaviana tem facção. Máquinas goleiro, overlock reta, faz todo tipo de peças. Se você está precisando, ligue 9293-7517. 9293-7517. A última pergunta, Natálio.
Bom dia, Thales, bom dia, Galego. E é um prazer muito grande ter vocês aqui no nosso programa, né? É uma prova da maior audiência do rádio do interior de Pernambuco. Olha, Flávio, Thales, sexta-feira à tarde eu estive conversando com um empresário que é do ramo político dos senhores que carregam a bandeira, faz tudo dentro do partido, e ele me disse que o candidato seria Flávio
Pontes.
Pontes. Ele ia fazer um almoço, no sábado era no domingo, para se juntar à família e anunciar o seu nome, né? E todos nós já estamos sabendo que é o Flávio Pontes. Eu entendo que os senhores não podem revelar, isso é a minha pergunta.
Tem um tosse neles dois agora que eu...
Neles dois, né? Pô, porque eu falei a verdade. Quando a gente fala a verdade, aí eles ficam engasgados, é? Bota para tossir. Aí, então, eu queria perguntar ao Thales, por que não essa não definição agora? Porque tem que o Zé Augusto dizer quem é o candidato, né? Tem que esperar o Zé Augusto para o Zé Augusto dizer quem é o candidato, que todo mundo já está sabendo que é o Flávio Pontes. E o vice está aqui do meu lado, Galego de Mourinha. Vocês botam a conversa para lá, para cá, joga milho para cá e para lá, mas o vice é Galego de Mourinha. Desde que eu conheço, que desde criança que nós somos amigos...
Aí desde criança vocês sabem que ele vai ser o vice.
Vou dizer por quê. Porque o sonho de Galego de Mourinha é um dia estar na majoritária. É, ele está aqui do meu lado, ele não vai dizer que é mentira.
Ele está balançando a cabeça.
O sonho dele é estar na majoritária. E eu tenho certeza absoluta que Galego não é mais candidato a vereador. O tempo cansa também, né? Cansa, já lutou demais, já foi vereador demais. E eu tenho certeza absoluta, pelo andar da carruagem, Thales andando junto com Galego andando junto com Zé Augusto, o vice é Galego de Mourinha. Você com essa chapa, Thales, na mão, Flávio Pontes e Galego de Mourinha, você vai unir o resto do partido, o resto que eu digo no bom sentido, não é que eles são o resto, né? É
os demais, grupo, os demais.
Os demais, tá, né? No bom sentido. Então, a chapa Flávio e Galego de Mourinha está aceita por Zé Augusto e você acha que une os demais?
Bem, Natálio, a primeira pergunta, né? Por que não seria anunciado agora o nome, né? Primeiro, existe uma discussão entre a família, entre os amigos, entre os mais próximos, né, do suposto candidato. E também existe a articulação com os outros vereadores, não é verdade? Com o restante do grupo. Nós não podemos esquecer que o Fernando Aragão tem uma candidatura oposta e é um nome interessante, né? É um nome muito bom também. Assim como você citou aqui o de Galego de Borinha também, disputou várias eleições, também tem uma certa popularidade, é político, né? E vem também de família tradicional do grupo Taboquinha. Né? Nós não podemos esquecer a liderança do Ernesto Maia, a liderança do Diomedes Brito, né, de Elio Aragão junto à Juventude, de Carlinhos junto à Coab, do Zé Elias lá em Poço Fundo e também com lideranças aqui em Santa Cruz. Então, quer dizer, o nome não será a chapa, na verdade, não será uma imposição. Né, será o nome que será levado para o debate, né, e será discutido você diz de resto, mas eu digo com o vamos dizer assim, com todo o grupo, né, o grupo Taboquinha. E claro, se o melhor nome for de Galego, vamos com Galego na vice. O melhor nome para completar esse nome.
Para você.
O nome de Galego de Morinha é um ótimo nome, entendeu? Assim como o de Fernando Aragão. E eu também elenquei aqui o nome de Elinho Aragão, também seria outro nome. Mas aí isso é uma chapa que deve ser discutida, né? Eu não queria, peço desculpas para não revelar quem seria o meu favorito para a vice, né? Mas eu acho que nós temos...
Só para não atrapalhar, mas para que as pessoas entendam. O nome só vai ser levado oficialmente numa coletiva depois do debate ou vai ser levado à coletiva e debatido depois?
Na verdade, meu pai hoje está viajando, né? Ainda precisa ter o contato com essa pessoa para saber a questão do aceite ou não. Né? Depois do aceite, pode até que seja divulgado, né, o nome do pré-candidato. E também tem a questão dos outros, velho. Nós não.
Mas é isso que eu quero saber. Zé está viajando. Então, quando chegar, vai conversar primeiro com os vereadores ou vai fazer a coletiva e conversar depois?
Essa resposta, na verdade, eu não tenho. Né? Na verdade, eu defenderia, se fosse, por exemplo, eu no lugar, porque eu estou aqui representando o José Augusto, mas nem sempre eu posso falar por ele. Eu, no lugar dele, né, se eu fosse hoje o líder do grupo Taboquinha, eu viria com o nome e conversaria inicialmente com os outros vereadores. Né? Eu acho, como eu falei aqui, o Fernando Aragão é um ótimo nome para a gente discutir, né, Santa Cruz Capibaribe, tem o de Galego de Morinha, tem também o dos outros vereadores. Né? Então, quer dizer, nós não podemos passar, né, simplesmente, vamos fechar aqui e uma imposição. Não, acho que deve ser discutido. Né? Como na própria nota vem dizendo, né, há um bom tempo o meu pai, José Augusto, vem caminhando pelas ruas da cidade, vem visitando casas, vem visitando zona rural, lideranças, empresários, juventude, para chegar a esse nome, né? Um candidato, inclusive muitas cobranças, porque Zé Augusto anunciou que depois do carnaval estaria com esse nome, e depois do carnaval não foi anunciado, porque um candidato não se escolhe de um dia para a noite, não é verdade? Um candidato que consiga essa união do grupo e consiga e tenha o potencial de vencer as eleições, vencer, inclusive, uma administração que pela população, né, está um pouco aprovada, né? Embora nós sabemos...
Você me confirma que essa semana será anunciado o nome?
Eu não vou te confirmar essa semana. Não, eu não vou te confirmar essa semana, mas muito em breve. Né? Porque, como eu falei, se eu fosse José Augusto, antes de ir para a imprensa anunciar quem seria o meu pré-candidato, eu conversaria inicialmente com os vereadores, para a gente tentar logo fechar em torno da união do grupo. Se os vereadores e o restante das outras lideranças acham que o Fernando Aragão deve ser a chapa que completa essa união, então que se feche com esse nome, ou se acha melhor que se discuta outros nomes, como por exemplo o de Galego de Morinha, o de Elinho Aragão, o Carlinhos da Coab, o Ernesto Diomedes, Zé Elias e etc. Entendeu? Eu não vou aqui dizer qual seria o meu favorito, até porque muita gente iria, né, tentar ligar como uma relação de que seria o favorito do José Augusto, mas eu acho que a chapa deve ser fechada em torno da união. União do grupo Taboquinha é a palavra e é o que deve finalizar a chapa Taboquinha para a eleição 2016.
Bom, 10 horas e 16 minutos, a gente agradece aqui, a gente agradece a participação do Thales Maia e do Galego de Morim. Quer falar alguma coisa também? Só, Galego, você não sabe ainda o nome da pessoa.
Veja bem.
Você
veja
não
bem.
Sabe?
Não, não sabe. Eu suponho quem é o nome.
Tá. Aí você, não, tá, só um momentinho, você não sabe quem, você supõe, você não sabe quem é.
Não, eu sei quem é. Agora eu não posso afirmar sem conversar com essa pessoa, sem ter a certeza de quem é essa pessoa.
Então agora você afirma,
eu não vou saber, peraí, eu não vou estar jogando o nome de ninguém aqui no ar, para poder, a Galego disse que falou, não, eu só digo aquilo que eu tenho certeza, e se Deus quiser, eu posso até dizer quem é hoje, e daí? Agora, é um nome colocado para o Zé Augusto. Zé Augusto não está impondo o nome. Zé Augusto tá botando o nome à disposição, tá entendendo? Ele tá, impor é uma coisa, colocar o nome é outra. Ele tá colocando o nome dessa pessoa aqui à disposição. É claro que vai passar por um processo de aprovação do povo. Não é porque Zé Augusto é mesmo tão candidato, não, vai ter que ter. Aí Leone fez uma pergunta, e se não pode ser através de pesquisa, que sempre vem através de pesquisa, se for necessário uma pesquisa, se Fernando insistir com a candidatura dele, se surgir um outro nome, então vamos através de uma pesquisa para ver. E é bom que se tenha nome, sabe, Silvio? É bom que o Fernando seja candidato, é bom que esse nosso candidato, o nosso, eu digo do Zé Augusto, que eu já declarei a Zé Augusto, que eu estou com o Zé Augusto. Eu já declarei o próprio Fernando que eu estou com o candidato Zé Augusto. Que seja o próprio Fernando. Na hora que Zé Augusto disser o meu candidato, o candidato da liderança do grupo é Fernando, eu estou com o Fernando. Na hora que Zé Augusto citar outro nome também, eu estou com o nome do Zé Augusto. Eu já dei a minha palavra, já estou com o Zé Augusto, até porque deve vir, a gente vai assumir esse compromisso. Está entendendo? Agora, que se for preciso, olha, veja, nós já passamos por situações, Silvio, que rodava em Santa Cruz, procurava um candidato para o Estaboquinho e não tinha. Não descobri um candidato. Passando por essa situação, no ano da eleição, nós estamos procurando, como foi o caso de Aragãozinho. E colocamos Aragãozinho e vencemos as eleições. Hoje está ao contrário. Nós temos um candidato, vamos apresentar um outro nome, e possivelmente mais nome vai surgir. Vejam que para vice, pode surgir o nome de Fernando, o nome de...
Naquele ano de Aragãozinho, tinha Fernando e o próprio Zé. Aqui também o grupo não quis, né?
Aí não quis, não. Eles não quiseram, não aceitaram.
O
questão de assim como é, não, sabe? Veja bem, o Zacarias, na verdade, é um camarada que está se entrosando dentro do grupo, sabe? E ele está disposto a apoiar o grupo, está disposto a apoiar, está disposto até a ser um candidato a vereador, quem sabe? Ou um vice também. Está aí, olha. Natália, diga uma coisa. Galego tem essa pretensão? Tenho, Natália. Você tem razão. Você estava falando, qual é o político que não tem a pretensão de estar numa majoritária? E eu faz 20, vai completar 20 anos de vereador, Natália. É, exatamente. Vou repetindo, estou dizendo aqui que não sou candidato a vereador. Não entendo as coisas de forma diferente. Mas não tem muito interesse, eu não tenho muito interesse agora de ser um candidato a vereador, uma coisa que eu já estou sendo há 20 anos. Então, que eu tenho interesse de estar na majoritária, não tenho dúvida.
Mas se não for para a majoritária,
você... Se é um nome...
Se não for para a majoritária, você continua como vereador?
Continuo. Tá. Agora, o interesse hoje é numa majoritária.
Tá bom.
E digo o seguinte, esse nome, se for preciso a gente ir para uma pesquisa, diante de outros nomes, a gente vai para uma pesquisa. Esse nome está sendo colocado para a população. E a população, horas... no fundo, se vai, quem vai decidir, decidir o candidato do Taboquinha, eu entendo uma coisa, que o Zé Augusto indica, que ele é o líder. E se eu tivesse no lugar de Zé Augusto, e qualquer um no lugar de líder, não ia deixar ninguém tá indicando candidato, não. Eu, como líder, indicaria o candidato. Está entendendo? Indicaria o candidato. Agora, claro que esse candidato vai passar por uma apreciação do povo. Esse candidato nós vamos ter que levar lá nos distritos, parar para os fundos, nós vamos ter que levar na zona rural, vamos ter que levar no Santo Agostinho, enfim, nos bairros de Santa Cruz, para discutir justamente aquilo que o povo quer. Discutir políticas públicas, discutir tudo... Toda a necessidade de Santa Cruz de Capibaribe.
10 horas e 20 minutos, obrigado, Galego. Abraço, Thales Maia, né? Pedir desculpas aqui às pessoas pelo WhatsApp, muita gente aqui entrando em contato, mas não há tempo da gente discutir. Obrigado, Thales, um abraço, viu?
Obrigado, Silvio, né? Queria agradecer aqui a Polo FM, a Grupo Avante, aos debatedores aqui pela participação. Pedir licença aqui para mandar uns alôs aqui para grupo de WhatsApp que estão aqui me pedindo. Rapidinho, não é muita lista de atalho, não, mas é o grupo direto ao ponto, né, inclusive o amigo Ralf e Leandro fazem parte, grupo Equipe Temos Culpa, Opinião Popular, o Classe A, e para dois amigos meus, né, o Kleber Tio Chico, pediu um alô também, e o Lulinho e o Dolfo Félix também está ouvindo, viu, Natália? É o tradicional do outro grupo, mas também está aqui pedindo um alô. Queria mandar um abraço para todos eles.
Tá bom, obrigado, Galego de Mourinho, um abraço, viu? Obrigado pela presença aqui, um abraço, Galego.
Olha, um abraço a todos, eu que agradeço, e quero mais uma vez parabenizar vocês pela essa grande audiência. Tenho certeza que Santa Cruz em peso, né, Natália? 100% está ligado aqui no programa Opinião. Exatamente, um subindo.
Tá bom.
Não vou ouvir, Natália. Subindo é uma casa, outra não. Descendo é todas as
casas. Pronto, agora sim. Obrigado. Tchau.
Em nome de ferramenta,
a gente volta amanhã. Tchau.
Tem que ir lá,
rapaz. Rádio Debate, Polo FM.